Atenção, passageiros! Vai partir o Lusitânia Express! O comboio vai partir!
Comienza Lusitânia Express. Com José Maria da Silva.
Bienvenidos a este tren, a este Lusitania Express. En el recorrido de hoy hablaremos de política, de la actualidad que está viviendo el país durante esta semana. Después estaremos hablando de una, bueno, pues de una triste desaparición, y luego vamos a terminar hablándoles de una, bueno, pues curiosas costumbres gastronómicas cerca de Aveiro. Ya les recuerdo que esta temporada estamos hasta las 11 de la noche con la última parte de música portuguesa, y además estamos 24 horas al día y 365 días al año en la web de Canal Extremadura, en su aplicación, en iVoox y en Spotify. Allí también aparecemos bajo el nombre de Lusitania Express. No nos entretengamos, que salimos.
¡Atención, pasajeros! ¡El comboio va a partir!
Carruagem da Atualidade.
En este vagón les quiero hablar de los peajes en Portugal. Si ustedes circulan por las autovías portuguesas en coches, sabrán de lo que les hablo, de sus precios. Precios que van a subir un 2% en el 2024, una subida que tiene como base la tasa de inflación del Instituto Nacional de Estadística. Recordemos que ya el año pasado había un aumento previsto entre 9,5 y 10,5, dependía de las concesiones, pero el Ejecutivo decidió intervenir para parar esa subida. Entre las subidas que se prevén ya también para el 2024 pasa por la del puente 25 de abril, que puede quedar un 3,6% más caro. Todos los precios definitivos se van a presentar y a aprobar el próximo mes de diciembre. Eso sí, las vías del interior del Algarve pueden tener un descuento del 30% en la tarifa final desde el 1 de enero del 2024. Una medida, esta sí, ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre y afecta a la Beira Interior, a Interior Norte, Beira Litoral, Alta, o Túnel de Morão y o Pinhal Interior.
lusitania@canalextremadura.es. Carruagem Salão.
Hoy quiero hablaros de Sara Alessandra Lima Tavares. Sara Alessandra nace en Lisboa en el año 1978, pertenece a la segunda generación de descendientes de Cabo Verde. Su padre emigró a los Estados Unidos y su madre volvió a Cabo Verde para criar a sus hermanos pequeños. Por lo tanto, Sara Tavares se queda en el barrio del Pragal, en el municipio de Almada, muy cerca de Lisboa, y se queda a cargo de Doña Eugenia, que es una mujer blanca, amiga de la familia, que la trató como una abuela trata a su nieta. Allí, Sara Alessandra crece con los niños, jugando al fútbol, baños en la playa, pescando en esa zona cuando Lisboa y Almada no es lo que es ahora. Estamos en los años 80. Allí los que la conocen dicen que tiene cierto aire melancólico, que pues culpan al estar sin sus padres en otra tierra, que falta un colo. A los 16 años es ya adolescente y decide subirse al barco de Cansiñas, que la deja en un terreiro de paso, y después desde allí sube a un autobús para los estudios de la televisión SIC, una televisión que hace poquito que acaba de comenzar, que es una televisión privada, y allí se realizaba el programa Lluvia de Estrellas. Todo el mundo la pudo escuchar cantar así.
I broke my heart.
Estamos en el año 1993 y el éxito fue tal que al año siguiente se presentaba casi por aclamación al Festival de la RTP de la Canción. Un festival, ya lo hemos hablado más veces, donde se decide quién sería el representante para Eurovisión de Portugal del año 1994, el celebrado en Dublín. Entonces ya tenía nombre artístico, Sara Tavares, y se presenta con este tema ante todos los portugueses.
Esta noche assim, prisioneira desse olhar de mel pousado em mim, vou chamar a música, pôr à prova a minha voz, uma trova só para nós. Esta noite vou beber. Compor uma canção, chamar a música, música, de lá aqui tão perto, como o vento do deserto, acordado em mim, chamar a música.
Ese es el título de la canción, todo un éxito en el Festival de la Canción, es elegida para ir a Eurovisión y allí conseguirá el octavo lugar, sin duda. Uno de los mejores puestos conseguidos en la historia de Portugal en Eurovisión hasta que ganó el concurso, pues ya lo saben ustedes, y esa historia de Salvador Sobral. Por cierto, que España también fue a Dublín y lo hizo con este tema.
Cuando estoy con ella soy un laberinto de indecisión. Cuando estoy con ella juego con mi imaginación. Ella me da su sonrisa y yo con mis prisas me suelo ahogar. Y le digo acabemos y ella persigue mis ratos de fuego. Ella, ella no es ella. Sé que todo va peor. Y cuando pienso en la otra soy casi casi un dios. Ella me baja la luna y la otra despierta mi instinto animal. La otra es mi fortuna, mi musa desnuda, mi mejor remedio. Ella, ella no es ella, ella es la otra, la que me impulsa y está en mi memoria. La otra es la que nunca podré olvidar. No, ella, ella no es ella, ella es
Alejandro Abad, que es un gran compositor y que consiguió el 18º lugar. Volvemos a Teresa Tavares, porque en 1996 grabó su primer álbum con influencias post, gospel, funk, soul. Bueno, con ella además tenía el primer coro gospel que existía en Portugal, que son los Shout, que ella había fundado. Es el año 96, recordemos. Ese mismo año versionó la versión original en portugués del Jorobado de Notre Dame, lo que le valió también un premio Disney a la mejor versión, y grabando poco después la versión portuguesa de Hércules.
Eu não sei se vais ouvir, se estás aí ou não. Eu não sei se compreendes esta oração. Se eu te disse uma estranha que o coração perdeu, é ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu.
Ya nos plantamos en 1998, sigue siendo jovencísima, ¿eh? Actuó en la Exposición Universal de Lisboa, era una de las artistas pues que más actuaban en esa expo. Al año siguiente, en el 99, lanzó Me, My Boo, su segundo disco, que fue producido además por el congoleño Lukou Kansa, y en el que profundiza más en las raíces africanas de esta artista, manteniendo también su estilo post-melódico, y consigue con este disco ser pues eso, disco de oro en Portugal. Un año después, en el 2000, fue la ganadora del Globo de Oro en la categoría de Mejor Artista y Nuevo Disco, convirtiéndose en la primera artista negra en conseguirlo.
Amor, tá raiando.
Ya en 2005 editó Balancé, álbum en el que también exploró sus raíces caboverdianas consiguiendo un disco de platino. Además fue nominada como mejor artista revelación en los premios de la BBC, de Radio 3 o World Music, y siguió trabajando en la música hasta que en el año 2009 le fue diagnosticado un tumor cerebral. No era maligno, pero paró su carrera para poder cuidarse. Después volví a la actividad. En el 2011 recibía el premio a la mejor voz femenina en los Cabo Verde Music. Ya en el 2012 participa en el Africa Festival en Alemania, un concierto homenaje a César Évora. Estaba ya en plena forma. Al año siguiente obtuvo el premio a su carrera en el Africa Festival de Alemania y estuvo nominada a los premios Grammy Latino en 2018 en la categoría Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa por este tema que sacó en el 2017, el disco, que da nombre este tema.
Abo, puta pão. propi poponta sei cabeza. Si tada tada, si bomba crema ya, la después de sabi morre. Si tada tada, que el bom sabor de mundo, que tenta de que vale, está fichado y na nha peto.
Tá bom, meu filho, tá cantando assim, 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 assim.
Que bom sabor de mundo, que tentado e vale, já fichado, tô campeão, está trancado, fichado na neto.
Jolie, dia quintalho, tá com bom. Apesar de gosta, tive boa ausência. Assim pra me imaginar o que se manda desejar. Tá fresca em cima, planta que tá regado de pra manhã. Jô, não tá está me solta, lembra de mim hoje, não tá sorri. Puta pomó, cabelo tá aqui na cabeça. Pulsa que tá pensa, ó, que está longe, volta, tá dando coragem, flana, desculpe.
Como decíamos, en 2017 editó este disco donde siguió profundizando en la música caboverdiana con fusión de pop, de folk, de country, junto a artistas muy conocidos como Paulo Flores, como Manecas Costas o como el propio Princesito que hemos escuchado en esa colaboración. El año siguiente fue jurado en el Festival de la Canción de Portugal y estamos en una época en la que le detectan un nuevo tumor en el cerebro del que es tratada y tiene un nuevo parón. Tiene 40 años y hasta ahora tenemos ante nosotros a una mujer muy fuerte que le gusta escoger el camino, que habla sin miedo, de estos que a los periodistas les gusta entrevistar porque no se cortan sus respuestas y se convierte además en la voz de la música portuguesa precisamente por eso. Una mujer muy despierta para hablar de injusticias, de racismo y con mucha inteligencia para hablar de esa hipocresía enmascarada de oportunidad que muchos políticos, periodistas y personajes varios que salen en redes sociales pues se acostumbran tanto a utilizar y lo hacen también además. Son de algún modo, bueno, pues ella se convierte en un personaje bastante querido, ¿eh? En 2022 ya tiene problemas en su voz por ese tumor, no le sale la voz como ella quiere, incluso no puede tocar su guitarra, tiene problemas para mover las manos y ella se va adaptando a cantar y crear su propia música. Y hay vídeos en YouTube donde podemos encontrarla. El pasado fin de semana, el domingo día 19, Sara Tavares moría en el Hospital de la Luz de Lisboa a los 45 años como consecuencia de ese tumor en el cerebro, ese con el que luchaba desde que tenía 30 años y que volvió a los 40. Thank you.
dança, com a sua esperança, com a esperança, com a tua balançante, com o balançante. O nosso balanço é, o meu balanço é, uma trança de cabelo de uma deusa do Olimpo Celeste, que a beleza sempre, sempre se manifesta. Deixa-te levar, prometo que a música vai te embalar. Senta a frescura, brisa doce na cara. Edifica, positiva, energiza, saboreia o dia. Edifica, positiva, energiza, saboreia o dia. Gosto tanto quando dás um pouco mais de ti. Fico feliz quando dás.
Pondremos el tren en marcha.
Hay cajas, hay baúles, hay maletas.
Carruagem Camões.
Nos subimos a este carruaje en Camoes, y saludamos a la lectora del Camoes en Cáceres, a Raquel Gafaña. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, obrigada.
Hola, ¿todo bien?
Todo bien, obrigada.
¿Dónde vamos en esta ocasión?
Ora, portanto, mais uma carruagem Camões, e o tio já quer saber onde é que nós vamos, não é? Ora bem, então, antes de nós sabermos onde é que nós vamos, eu queria-te... Vamos lá ver, tu sabes que os portugueses gostam de preparar as coisas com alguma antecedência, não é?
Uhum.
E por isso eu pensei assim, vamos pensar numa sugestão para a ponte que se avizinha, não é? Porque nós temos a ponte da Constituição que está quase aí a chegar, não é? E, portanto, eu pensei assim, aquelas pessoas que ainda não sabem muito bem aonde ir, porque há sempre, se nós pensamos com muita antecedência, é verdade que aqui em Espanha não é bem assim, não é? Há sempre aquelas pessoas que na última da hora ainda não sabem muito bem aonde é que vão, não é? E, portanto, eu pensei, vou dar aqui uma sugestão a estes nossos ouvintes que ainda não sabem muito bem, ainda têm mais um tempinho para decidir, e pensei, vamos lá uma sugestão. Então, agora sim, a resposta, onde é que nós vamos? Vamos, então, até ao centro litoral de Portugal, mais concretamente até à região de Aveiro, ali uma cidade muito pertinho de Aveiro, que se chama Ilhavo. Ilhavo, e para conhecer um bocadinho mais do património gastronómico português.
Uhum. Ilhavo está, então, muito cerca da cidade de Aveiro.
Exatamente, portanto, fica na região de Aveiro, uhum, mas está muito pertinho da cidade de Aveiro. Aliás, eu até posso dizer assim, aquelas cidades, aquelas praias, a Praia da Barra, a Praia da Costa Nova, aquela praia que tem aquelas casas com as risquinhas, que são muito conhecidas aqueles palheiros das risquinhas azuis, vermelhas, amarelas, que se vê muito nas fotografias, a Praia da Costa Nova. Essas praias, que muitas vezes nós dizemos que são praias de Aveiro, essas praias são precisamente em Ílhavo. Portanto, nós às vezes dizemos que é em Aveiro, mas não, essas praias são na cidade, pertencem à cidade de Ílhavo. Portanto, estão mesmo encostadinhas, estão mesmo assim, fronteira, fazem fronteira uma com a outra. Portanto, é mesmo uma ao lado da outra. Mas olha, diz-me uma coisa, da Silva. Voltando aqui à gastronomia, nós quando falamos em gastronomia em Portugal, há duas coisas que não podem faltar, não é verdade? Diz-me lá, sabes assim mais ou menos que coisas é que não faltam?
Cosas que no pueden faltar en una comida en Portugal, pues el bacalao, por ejemplo.
¿Y más alguna?
Y algo dulce para terminar, además, dulce.
Ora, acertaste na mocha, dizemos nós. Acertaste na mocha. Doces e bacalhau, claro está. Ora, precisamente, no município de Ílhavo, é um município que é muito conhecido pelo bacalhau. É certo que Portugal, em todo Portugal se come bacalhau, mas o município de Ílhavo, em particular, conhece-se muito e aprecia-se muito o bacalhau, porque daqui desta zona saíram muitos pescadores para os mares do Atlântico Norte, para aquilo que se ficou conhecido como a faina maior, que é a captura do bacalhau nos mares gélidos, não é? Da Terra Nova, da Groenlândia. E como tu deves imaginar, quando os pescadores vão para o mar, não é verdade? Também tinham eles também se tinham de alimentar, não é? E, portanto, naturalmente aproveitavam o peixe que pescavam para a sua alimentação. Ora bem, quando se alimentavam, ora bem, o peixe que eles pescavam, bacalhau. Então, o que é que acontece? A culinária dos bacalhoeiros, não é? Dos barcos que pescavam o bacalhau, foi-se aprimorando, ou seja, aproveitavam todo o peixe, todo o bacalhau, todas as partes do bacalhau, para comerem, e assim foram dando aso à criatividade na cozinha dos bacalhoeiros. O que é que isto significa? Que nestas cozinhas destes barcos começou-se a comer bacalhau de uma forma diferente das maneiras, das formas que se comia bacalhau em terra. Portanto, quando chegávamos à terra, comia-se sempre bacalhau de uma outra maneira. Ora, isto foi-se cada vez mais aprimorando e as pessoas, quando chegavam, estes pescadores, quando chegavam à terra, foram dizendo aqui aos familiares que comiam bacalhau de uma maneira diferente e as pessoas começaram a querer experimentar. Então, e não é que as pessoas começaram a gostar bastante da maneira como se cozinhava nos bacalhoeiros? Ora, portanto, foi ganhando fama, e para tu teres uma ideia, há inclusivamente uma confraria gastronómica do bacalhau, ou seja, uma espécie de um conjunto de pessoas que tem por missão defender e valorizar esta maneira de confeccionar o bacalhau e os seus derivados. Quando eu digo derivados, digo que não é só aqueles lombinhos do bacalhau, eu digo que também se come as caras do bacalhau, as bochechas, come-se tudo do bacalhau, aproveita-se tudo. Como às vezes nós dizemos para o porco que se aproveita tudo, no bacalhau, em Ílhavo, aproveita-se tudo e mais alguma coisa do bacalhau. E, portanto, ao falarmos tanto de bacalhau, a proposta de ir a Ílhavo é porque, precisamente, entre os dias 30 de novembro e o dia 10 de dezembro, portanto, apanha aqui a ponte da Constituição, é em cheio, vai decorrer um evento gastronómico que honra precisamente esta culinária dos navios bacalhoeiros e chama-se Experiências da Gastronomia de Bordo. De bordo, portanto, a bordo dos bacalhoeiros. E, no fundo, são propostas culinárias que podem ser degustadas em vários restaurantes locais e, no fundo, aqui engane-se aquele que pensa que vai encontrar o típico bacalhau dourado, o bacalhau na brasa ou o bacalhau com natas. Nada disso. Vai encontrar outro tipo de outra forma de comer bacalhau, que todas elas, estas formas, são sempre maneiras de comer bacalhau no barco, portanto, como se fazia, como se confeccionava na altura o bacalhau a bordo destes bacalhoeiros. Há outras formas diferentes, há uma sopa de bacalhau que se chama chora, há outras formas de comer, há uma parte do bacalhau que se chama samos, que também se come, as caras do bacalhau, não é? Portanto, a cara do bacalhau que nós dizemos que não vamos comer, que se comem fritas, por exemplo, também. Há muitas formas de comer diferentes, portanto, aquela história que se diz que há mil e uma maneiras de comer bacalhau, se calhar acrescentamos às mil e uma maneiras mais as maneiras de comer bacalhau nos bacalhoeiros, não é? Porque, efetivamente, há muitas formas de comer bacalhau. E aqui, em Ilhavo, podemos experimentar mais algumas formas. E se calhar porque não vão passar o dia todo a comer bacalhau, não é verdade? Eu deixava aqui mais duas sugestões, assim, também parecidas, para conhecer um bocadinho mais este mundo do bacalhau.
Porque
vou sair daqui com bacalhau, 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 mas porque em Ilhavo, de facto, é uma cidade onde o bacalhau está muito presente, está muito enraizado, vou sugerir também que visitem o Museu Marítimo, porque aí é possível conhecer muito sobre a vida marítima destes pescadores, saber mais sobre a pesca do bacalhau, que inicialmente se fazia à linha, portanto havia vários barcos mais pequeninos que iam no bacalhoeiro e esses barcos pequeninos chamavam-se dories e eram depois colocados no mar e cada pescador ia sozinho nesse dory e pescava o bacalhau à linha, portanto era uma tarefa bastante difícil, ser pescador nessa altura não era propriamente fácil. E, portanto, há aí uma história, conta-nos a história destes pescadores, que não era fácil. Depois há um arrastão bacalhoeiro, ou seja, quando a pesca do bacalhau já estava mais modernizada, há um arrastão bacalhoeiro, um barco que foi conservado, que foi preservado, para nós conhecermos a forma de pescar bacalhau já de uma forma mais inovadora, não é? Com uma forma mais mecanizada. E depois temos também uma coisa muito interessante que faz as delícias dos pequenos e dos graúdos, que é um aquário de bacalhaus, que é uma coisa muito engraçada, que não é assim...
Como é? Como é?
Um aquário de bacalhaus. Um aquário gigante. Nós estamos habituados a ter aquários pequeninos, uhum, não é? Em casa, com peixinhos, mas existe em Ilhavo, no Museu Marítimo, um aquário gigante, onde encontramos vários bacalhaus. Bacalhau, nós estamos a pensar sempre no bacalhau salgado ou no bacalhau já no prato, pronto para comer, mas aí encontramos bacalhaus, não é? O peixe no seu habitat, não é? É, portanto, ali a circular em pleno aquário e nós podemos olhar, podemos ver, podemos estar ali a olhar para eles durante algum tempo e a apreciar como é que eles são e apreciar um bocadinho. É uma experiência muito engraçada e normalmente os mais pequenos, os miúdos, não é? Gostam muito, mas os graúdos também costumam gostar bastante de ficar ali a olhar durante algum tempo para os bacalhaus e ficamos a pensar de uma maneira diferente. Ficamos a olhar para eles e depois, quando voltamos a comer bacalhau, dizemos assim, afinal não sabia que o bacalhau era assim.
Oye, qué curioso, ¿eh? Que un acuario de bacalaos en el museo. Oye, estamos tocando el bacalao, pero no hemos tocado la parte de los dulces.
Não tocamos a parte dos doces, é verdade. Mas na parte dos doces, não sendo o ílhavo, mas um bocadinho mais ao lado, bem, vamos lá ver. Temos Aveiro, ali na zona de Aveiro, o que é que nós vamos ter? Obviamente, temos os ovos moles, não é verdade? Portanto, e aí encontramos, portanto, o doce mais típico de Aveiro. Mas temos um outro doce também muito típico, que são as raivas. As raivas, que é um doce para quem não gosta de coisas tão doces, porque às vezes costumam-me dizer que os ovos moles são demasiado doces, não
sim,
é? Porque é muito açúcar. Então eu às vezes quando trago assim um doce típico de Portugal, quando trago ovos moles, quando é da zona de Aveiro, quando trago ovos moles, trago sempre raivas. As raivas é como uma bolachinha pequenina, muito típica então da zona de Aveiro, doce, com canela, um bocadinho de canela também. E as pessoas que não gostam de ovos moles gostam sempre, apreciam sempre muito as raivas. Portanto, aqui estes dois doces, quando, depois de comer o bacalhau, podemos sempre comer ou um pequenino ovo mole, ou então uma bela de uma raiva, que fica sempre bem.
Está bem, pois já queda aí localizado esos ovos moles, que sí, para mí son muy empalagosos. Usted, señor oyente, acérquese y pruébelo y a ver qué les parece, y si no, pues tiene esa opción de las raivas, que yo me inclinaría con ellas, ¿sí? Con canela. No, en España no estamos, no aprovechamos bien la canela. Ahí con cualquier cosita, con un poco de canela. Sí. Uxeiro llega y ya, sí. Yo me quedo con esto. Pero ¿con qué música nos vamos a quedar nosotros, Raquel?
Ahora, con música. A sugestión musical 2 fica a cargo da artista Nena con o tema Portas do Sol.
Pues con ese tema nos vamos, Raquel. Muchas gracias por acompañarnos.
Obrigada, eu.
Y ahora es el momento de escuchar música portuguesa hasta las 11 de la noche. Recuerden que el programa lo pueden volver a escuchar en la web de Canal Extremadura, en iVoox y en Spotify. Aparecemos bajo el nombre de Lusitania Express, porque si nos buscan, nos encuentran.
Quero a vida pacata que acata o destino, sem desatino, sem birra nem moça que só coça quando lhe dá comichão. E à frente uma estrada não muito encurvada, atrás a carroça grande e grossa que eu possa arrastar sem fazer pó no chão. E já agora a gravata com nó que me ate bem o pescoço, para que o tremoço, o almoço e o alvoroço demorem a entrar. Quero ter um sofá e no peito um crachá. Quero ser funcionário com cargo honorário e carga de horário e um ponto a picar. Vou dizer que sim, ser assim, assim, assinar a rir. Desde haja este sonho que desde rebento acalento em mim. Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel. Em França, abrandando a dança, descansada até ao fim. Quero ter um T1, ter um cão e um gato e um fato escuro. Barbear o rosto, pagar o imposto, disposto a tanto. Quem sabe a miúdo, brindar à saúde com um copo de vinho. Saudar o vizinho, acender uma vela ao santo. Quero vida pacata, pataca, gravata, sapato barato. Basta na boca uma sopa com pão, com cupão de desconto. Emprego, sossego, renego, chamego e faço de conta. Fato já nota, cota na conta e a nota de conto. Vou dizer que sim, ser assim, assim, assinar a rir. ainda dages, hages de sonho que desde rebento acalento em mim. Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel. Em França, abrandando a dança, descansado até ao fim. Hages de sonho que desde rebento acalento em mim. Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel. Em França, abrandando a dança, descansado até ao.
lusitania@canalextremadura.es.
Espero. Se o que eu quero é navegar pelo tamanho das ondas, conto não voltar, parto rumo à primavera.